Futebol sem fronteiras. Um jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tá começando o Futebol Sem Fronteiras, edição número 54, ó, avisando o pessoal, hein, é a penúltima da temporada, hein, Jamil, a gente é que nem série norte-americana, temos Season 1, Season 2 e tal, então...
The Crown!
Não é a temporada do futebol acabando, né, terminando a primeira temporada do Futebol Sem Fronteiras, a gente tá com vocês desde junho do ano passado, na sua plataforma preferida de podcast, também no YouTube, no canal do Futebol Sem Fronteiras, que é onde a gente faz ao vivo, né? E no canal UOL, é lógico, todas as quintas-feiras, às 16h, a gente está no canal UOL. Então, onde quer que você nos ouça, nos veja, muito obrigado pela tua companhia, pela tua audiência ao longo desse ano. A gente vai falar muito sobre futebol hoje, a gente vai falar sobre futebol na semana que vem, aí no mês de julho, um pouquinho de férias, né? Porque... ninguém é de ferro, né, Sr. Jamil? Esse ano de Copa do Mundo, a gente precisa fazer a nossa pré-temporada depois, antes de começar a Season 2. Jamil e amigos, amigas, estamos hoje com um convidado de honra, meu grande amigo Sérgio Patrick, que muitos conhecem pelos anos todos de Rádio Bandeirantes, né? Mas não só Rádio Bandeirantes, todas as mídias do grupo Bandeirantes. Em todas elas, o Patrick já fez alguma coisa, né? Na TV, Band News FM, que era Bradesco, enfim, e mais principalmente, lógico, na Rádio Bandeirantes, onde o Patrick passou boa parte da carreira dele. E muita gente me pergunta, onde é que foi parar o Patrick? Onde é que foi parar o Patrick? Hoje ele vai contar onde é que ele está. Temos uma dica. Olha lá, olha o agasalho.
Ele comprou um time de futebol nos Estados Unidos.
Não é? Deve ser por aí. É alguma coisa por aí. Jamil, que convidado, hein? E olha que quase que descobrimos hoje que você conhece o Patrick há mais tempo que eu, hein? Quase.
Quase, Júlio. Bateu na trave. Patrick, muito bom te ver. Patrick, a gente estudou basicamente junto da faculdade. Anos diferentes, mas estávamos lá. E, inclusive, tinha uma pelada de vez em quando. Não tinha não, Patrick?
É verdade, tinha.
Tinha um joguinho naquela quadra lá.
Pobres canelas.
Pobre quadra, né, no caso.
O time não era muito bom, o muro era baixo e a bola ia para a rua muitas vezes. Uma honra falar com você, Júlio Jamil. Eu sou um ouvinte do podcast e admirador dos dois aí, além de serem... amigos, são jornalistas que eu acompanho há muito tempo e admiro muito.
A gente quase descobriu porque o Patrick e o Jamil estudaram juntos na faculdade por um tempo, mas eu sou contemporâneo do Patrick de escola ainda, hein?
É verdade.
Ainda de escola. Ele mais velho um pouquinho do que eu, mas estudamos na mesma escola lá na Zona Sul de São Paulo, o Magno, Colégio Magno, por muitos e muitos anos, e depois fomos ficar muito amigos ao longo da nossa carreira, ao longo da profissão.
Tinha já a foto a cores? Colocando.
Tinha o quê? Foto a cores? Tinha, né? Tinha cabelo. No meu caso, tinha cabelo, o Patrick continua tendo, tá vendo? Cara bonita é assim, Jamil.
Só tá branco, tá branco já.
Claro que a gente compra tudo, né? Então...
Ainda mais nos Estados Unidos, bem que hoje a inflação está pegando. Bom, qual que é o tema do dia hoje, gente? A gente vai falar muito hoje de futebol nos Estados Unidos, que é um tema muito legal, porque desde que todos nós somos crianças, a gente ouve sobre essa frase, assim, o futebol nos Estados Unidos, né? Onde ele vai parar? 50 anos atrás, quase 50 anos atrás, estava chegando lá o Pelé, né? O Pelé, né? Não é o... Né, qualquer um, é o Pelé para jogar no Cosmos, para jogar em Nova York. Estamos falando de 1972, 73, 74, agora não lembro de... 73, então o ano que vem tem que ter matéria sobre isso aí, ó, 50 anos da chegada do Pelé nos Estados Unidos. 50 anos atrás o discurso era, agora os americanos vão pegar o futebol para eles, né? Nunca mais ninguém vai ganhar nada. E 50 anos depois, a gente está aqui nessa situação atual, que é uma situação que finalmente parece, discurso à parte, estar se transformando em algo maior mesmo. Então, a gente trouxe o Patrick para conversar com a gente sobre isso, Jamil. É, temos Copa do Mundo nos Estados Unidos em 2026, temos investidores americanos comprando clubes por todas as partes, o futebol feminino, obviamente, é uma realidade há bastante tempo lá. Temos a ideia, que eu sempre falo aqui, mas eu nunca vi ninguém falar seriamente, eu quero que o Patrick conte para a gente se isso acontece nos Estados Unidos, de juntar a Libertadores da América com a MLS. Eu acho que, no meu conceito, o único jeito do futebol sul-americano voltar um dia competir em termos mercadológicos com a Europa é se pegar o dinheiro dos Estados Unidos e juntar com a nossa cultura de torcida, de futebol, de jogo mesmo, que a gente tem na América do Sul. A gente vai falar sobre tudo isso, mas primeiro, Patrick, conte onde você está.
Onde anda?
Como você foi parar aí? Né? Que aconteceu nesses últimos, quantos já? 5 anos? 6, 7?
Não, 8 anos. Tem 8 anos que eu estou aqui nos Estados Unidos. Eu vim para cá em 2014. Futebol continua fazendo parte da minha vida. Eu assisti jogo ontem, anteontem no meu celular, joguei ontem com os meus amigos aqui em Miami. Aliás, é muito legal porque é um jogo global, assim, tem romeno, sul-africano, colombiano, venezuelano, cara, é o mundo inteiro jogando ali. Tem americano também, inclusive, né? Não são muitos, mas tem. Até porque Miami tem gente do mundo inteiro, né? E eu tô por aqui, já tenho 1 ano em Miami, 8 anos nos Estados Unidos, morei também em Ohio, Nova York, né? Antes de morar aqui na Flórida. E em todos esses lugares, vivi o futebol, né? Em Nova York, quando eu cheguei, o New York City Football Club, que é filial do Manchester City, estava para ser criado, aliás, estava sendo criado, né? Ia estrear no ano seguinte. Comprei ingressos para a temporada, vi 2 temporadas do Yankee Stadium desse time, com Davi Villa, Pirlo, Lampard, foi divertido, foi uma experiência bem, bem interessante, né, que eu nunca tinha visto um time começar do zero assim. Depois em Columbus eu vi o time ser salvo pela comunidade, que é uma coisa que nunca tinha acontecido aqui no esporte americano, né, eles põem tudo no caminhão e levam embora para outra cidade, e Columbus bateu o pé e conseguiu, obviamente que tinha uma lei também para ajudar, porque aqui nos Estados Unidos tudo passa pelos advogados, né, e Columbus conseguiu segurar o time lá, e agora aqui em Miami estou vendo o time do Beckham sair de irrelevância, de verdade, né, se a gente falar no dia a dia aqui da cidade, o estádio é muito longe, Fort Lauderdale, as pessoas não se interessam muito, para um estádio novo que deve pintar nos próximos anos numa região mais central, perto do aeroporto, e aí sim o time pretende decolar em termos de popularidade. Agora, nessa história do agora vai para o futebol aqui nos Estados Unidos, só uma rápida comparação de Miami, que é sede confirmada para a Copa de 2026, em 94, Miami não teve jogos na Copa, né? Uhum. Orlando teve, mas Miami não. Vocês sabem por quê, não?
Não.
E aí vocês vão ver a diferença de 94 para 2026. Em 94 tinha um conflito de calendário com o Marlins, o time de beisebol da cidade. Porque o Marlins jogava no estádio, eles falaram, não vai dar para fazer a Copa do Mundo aqui. Hoje, porra, os caras iam mandar o Marlins para a Lua para fazer jogo da Copa do Mundo aqui. De jeito nenhum eles iam abrir mão dessa oportunidade. E eles sabem a importância financeira, a grana que o futebol pode trazer, por isso o investimento tem sido cada vez maior aqui e também dos americanos no futebol europeu e até no brasileiro, né?
O Patrick, é o Inter Miami, né? O time do Beckham, não é isso?
Isso, exatamente. Inclusive, ele...
Mas não joga no estádio do futebol americano, então? Não joga lá?
Não. É Inter Miami Clube de Futebol, né? Eles têm uma identidade bem hispânica. Eles não jogam no Hard Rock. Hard Rock é mais próximo, 20 minutinhos do centro.
É onde vai ser a Copa, né?
Tudo depende do trânsito, né? Onde foi a Fórmula 1, onde é o torneio de tênis, onde joga o Miami Dolphins e onde vai ser a Copa. É o centro do esporte aqui em Miami. E aí você tem que andar mais 40 minutos para o norte, e de novo, dependendo do trânsito, porque o trânsito aqui é bem ruim, para poder chegar lá em Fort Lauderdale, onde joga o Inter Miami. Então, realmente, você conversa com as pessoas aqui, meus amigos que gostam de futebol, as pessoas têm preguiça. Ah, não dá, é muito longe. Então, quando o estádio for mais central, é meio estranho, né? A gente que cresceu no Brasil, o Jamil mora na Europa, você morou na Europa, Júlio, as pessoas vão onde o time estiver, né? O time representa muito mais do que... Né? Exatamente, né? É do Grêmio, né? E aqui não, aqui tem muito dessa comodidade, conveniência. Pouca gente que eu conheço aqui em Miami realmente nasceu e cresceu aqui. Então as pessoas curtem como entretenimento, como eu já fui em jogo do Miami Heat, por exemplo, né? Mas não é essa coisa da paixão que a gente vê em outros lugares do mundo.
Ô Jamil, é curioso, né? As sedes da Copa. Eu vou passar aqui na tela para quem está assistindo a gente quais são as sedes da Copa, mas são só cinco cidades que tiveram jogos em 94 que vão ter de novo, né? Vocês me ajudam aqui para não perder. Los Angeles, São Francisco, Nova York, Boston e Dallas, né? Essas
Isso.
são as únicas cinco cidades. E, Patrick, se não me engano, nenhum dos cinco estádios é o mesmo, certo?
Não, por exemplo, perdão, Patrick, o estádio da final da Copa do Mundo que o Brasil ganhou
Pasadena.
não vai ser usado. Não vai ser usado.
Vai
Né?
ser no novo estádio lá que fizeram para os Raiders, certo?
Isso, aquele é
Não,
o
é
Rose
os
Bowl,
Raiders.
né? Isso,
Isso.
fizeram pro Rams e pro Raiders, né? Não, o
Peraí.
Raiders está em Las
Não,
Vegas,
o
Raiders
Raiders
está em
está em
Las
Las
Vegas.
Vegas.
Pro Rams e
Rams
pro
e pro
Chargers.
Chargers, que
Isso,
mudou de San
exatamente.
Diego. Isso,
Exatamente.
pronto.
Que é o SoFi Stadium, que é maravilhoso. Na verdade, tem uma coisa bem interessante que a gente discutiu tanto dinheiro público em estádio no Brasil, né, antes da Copa de 2014. Aqui nos Estados Unidos, inclusive Boston não terá a Olimpíada em 2028, porque a população falou, não quero, não queremos, né? E aí foi para Los Angeles. E existe uma discussão em vários lugares. Hoje ela é mais forte em Buffalo, por exemplo. Foi em San Diego há alguns anos, quando o Chargers saiu de San Diego para ir para Los Angeles. O Chargers queria um estádio novo. A prefeitura não queria botar dinheiro. Eles queriam um estádio novo lá, downtown, aquela coisa. E isso tem acontecido no futebol também. É, para vocês terem uma ideia, ó, eles falam de soccer specific stadiums, né? Os estádios que são para soccer. Nenhum vai ser usado na Copa do Mundo, porque o maior deles é o de Nashville, que acabou de ser inaugurado e tem 30 mil lugares. Os estádios da Copa são
Pequeno.
estádios de NFL. É, porque aí
Sim.
vão ser estádios de 70, 80, 90 mil pessoas. E esses estádios são todos novos, né? Ou são reformados de uma maneira que parecem novos. Então, muitas dessas. Você tinha lá o Giant Stadium na Copa de 94, hoje ele é o estacionamento, e do lado foi onde era o estacionamento do Giant Stadium, foi construído o MetLife, que
Que
é,
é onde vai
inclusive.
ser?
Que é o de
Que é onde
Nova
vai ser a
York. Eles
Copa.
falam Nova York, mas na verdade é
É em
em
New
Nova
Jersey.
Jersey, né? É,
É.
exatamente. Você pega o
Quer
trem
dizer, mas
lá e.
no caso de Nova York, vai ser, digamos assim, no mesmo estádio, no
É,
sentido, o
eu
estádio foi
acho que
reconstruído ali no mesmo lugar, né?
Boston, se não me engano,
Acho
se a
que é o
gente
mesmo,
pesquisar,
né?
era
Foxborough.
Foxborough e hoje chama
É.
Gillette Stadium. Inclusive, não sei como é que a FIFA vai fazer com os naming rights, se ela vai simplesmente ignorar
Vai pegar
aqui nos
aí com o
Estados
Jamil.
Unidos. Aqui nos Estados Unidos não, assim, não é que não existe um outro nome, sabe? O nome é o nome do patrocinador, né? Por exemplo, o SoFi Stadium nasceu como o SoFi Stadium em Los Angeles.
Aliás, o
Sei
que
lá se eles
tem
vão
de
chamar.
gente que fala que vai no estádio fica no sofá a vida inteira, hein?
Ih, olha lá.
Não
Não
quis
podia
perder.
perder essa
É bom
oportunidade,
esse sofá stadium aí. É o estádio de muita gente.
né? Exatamente. E aqui nos Estados Unidos é o que mais tem, né? As pessoas adoram ver pela televisão também.
Também,
Agora,
né?
Patrick, essa questão da FIFA é curioso, porque isso já foi, inclusive, debatido. E tem toda uma polêmica gigantesca, porque, claro, os patrocinadores dizem, opa, calma aí, eu paguei milhões para ter o meu nome associado à Copa do Mundo e, de repente, vai estar num estádio. Agora, tem um outro lado que está dizendo o seguinte, como você colocou, esse é o nome do estádio, não tem o Cícero Pompeu de Toledo, não tem o Mário, né? Não tem
Marfim,
o
né?
João.
Oswaldo Teixeira Duarte.
Não, não existe. E aí, o que o outro lado está dizendo é o seguinte, vocês podem tirar o que vocês quiserem do estádio, mas como é que você vai falar trem em direção a, né? Metrô em direção a o quê? Né? Então, o debate está sendo, inclusive, é super curioso, porque desmonta um pouco dessa tese comercial de que, bom, aí chegou a FIFA e aí vai suspender a Constituição, vai tirar os militares do poder, vai tirar isso, vai tirar tudo aquilo lá, e, inclusive, não vai ter mais ninguém que vai fazer publicidade, tá bem. E aí, o que você faz quando o estádio tem aquele nome, né? Porque na Olimpíada teve algo parecido do que você falou, o Engenhão, né? Mas aí não era por conta não era por conta do patrocínio, era por conta do estádio se chamar João Havelange, um nome absolutamente manchado. E aí o COI foi lá e tocou Estádio Olímpico. Tá bem, né? Você faz isso com um. Agora, como é que você faz com 11? 11, né? Se eu não me engano.
É, nos com Estados Unidos são 11. E todos têm nome. Todos têm nome de empresa. É, todos têm
eu acho que eles vão... Eles vão acabar chamando pelo nome da cidade, como fizeram, acho que desde o World Cup Stadium, né, no Japão e na Coreia, eles começaram a fazer isso, chamavam de Estádio Copa do Mundo e a cidade e bola para frente. Mas, por exemplo, o MetLife Stadium em Nova York, né, em New Jersey, tem um letreiro da MetLife, cara, que é do tamanho do mundo. É, essas empresas aproveitam, claro, e colocam as marcas ali de forma gigantesca. Então, vamos ver como é que isso vai... Como é que isso vai acontecer, mas é fato que existe já uma estrutura, né, que funciona, existe, vai ganhar um dinheiro da FIFA, mas existe e funciona independente da FIFA, não tá ligando muito, né, para aquele mês ali ou para aquelas semanas, a não ser pela grana que vai entrar.
O estádio de São Francisco foi o de Stanford, foi da universidade, o Brasil jogou lá, inclusive isso. Que fica em Palo Alto. Dessa vez vai ser o de Santa Clara, que é mais para baixo ainda. O de Stanford já é longe de São Francisco, o de Santa Clara é quase no México já, 2 horas de São Francisco. Mas vai ficar sendo chamado de São Francisco, né? E cidades que estiveram em 94 não estão agora, Washington, que é a capital, né? Chicago, Detroit e Orlando, né? Uhum. Que vai ser em Miami. Eu achei curioso, Patrick, e aí eu queria que o Jamil falasse um pouquinho também sobre essa coisa das sedes de Estados Unidos, Canadá, México, o que se falou por aí por enquanto, né? Porque foi feito o anúncio das cidades, mas a gente não entende direito, por exemplo, vão ser 48 seleções, ok. Então, o regulamento, que ainda não está anunciado, mas é o que se diz, né? Vai ser com 16 grupos de 3 times, né? 16 triangulares, e vão se classificar 2 de cada um, e aí, em vez de ter oitavas de final, você vai ter ainda uma 16 avos de final ali antes, né? Um mata-mata ampliado. E aí, como é que você... São 16 sedes, então vai ser um grupo em cada sede? Não sei se esse tipo de coisa já tá, ou serão dobradinhas, porque tem cidades próximas ali, Seattle e Vancouver, que ficam perto. Obviamente, uhum. Los Angeles, São Francisco, Dallas, Houston, cidades mexicanas, Miami, Atlanta, enfim, tem cidades que são próximas, mais próximas umas das outras. Uhum. Não sei se isso já foi falado de alguma maneira. Mas fala.
Sobre Jorge. Isso, justamente sobre isso. Não é alguém que me disse, foi o próprio Infantino que uma vez.
Então é alguém, pô. Então é alguém, Jamil. Que é isso?
Não, Diego, não é.
Fala assim do nosso Infantino.
Não é qualquer um. Não é qualquer um.
Não fiz assim para ouvir de alguém. Depois da Copa no Brasil, ele me disse, nunca mais faremos o esquema Brasil de Manaus a Curitiba para o mesmo time, etc. Vamos ver.
Vamos ver. Também os caras descobriram no Brasil que era ruim fazer isso, né?
Olha, se ele fizer isso, eu vou fazer matéria de como ele prometeu que nunca faria isso.
Se ele não assinou em lugar nenhum, eu não sei se dá para levar isso à frente. A verdade é que a estrutura para esse tipo de viagem aqui nos Estados Unidos e no Canadá, e no México são 3 cidades só, ela é muito maior do que o que a gente tinha no Brasil, né? O Brasil precisou correr atrás, fez melhorias em muitos lugares, mas aqui a gente já tem uma coisa muito mais consolidada, quantidade de viagens, né, que cortam os Estados Unidos, embora a gente esteja vivendo um momento agora, em 2022, né, em 4 anos as coisas podem mudar, mas um momento de crise da aviação comercial aqui, porque combustível está muito caro, muitas pessoas que foram mandadas embora na pandemia não quiseram voltar, e essas empresas aéreas não conseguem, os próprios aeroportos, né, ter o número de gente suficiente para atender os voos, muitos voos cancelados, a experiência de voar está muito ruim. Então, se a Copa fosse hoje, ia ser um problema. Ficar voando...
A experiência de voar, diga-se, sempre foi muito ruim nos Estados Unidos, né, Patrick?
Mas era assim, bem melhor do que está hoje, viu, Júlio?
Está pior ainda.
Posso te garantir, tá difícil, tá muito difícil. Cancelamento é a coisa mais banal, e assim, você, para conseguir hoje um voo que seja conveniente, tá muito bom. A oferta de voos diminuiu, né? As empresas cortaram muito os custos. De novo, em 4 anos... Isso pode, porque houve uma chacoalhada muito grande da pandemia na estrutura da aviação comercial. Então, em 4 anos as coisas podem voltar a um nível melhor, mas hoje é uma confusão. Então, faz sentido realmente você deixar essas seleções um pouquinho mais separadas aí por regiões para evitar grandes deslocamentos. Além de alguns voos serem realmente bastante desgastantes, né? Tá falando de, sei lá, 5, 6 horas para atravessar de Miami até San Francisco. Mais do que isso, se for para Seattle, às vezes com alguma parada e tudo mais. É,
Claro.
lógico que essas seleções vão acabar não precisando fazer as paradas, né? Tô falando do torcedor. Para seleções, elas vão acabar viajando normalmente direto, né? Mas sem dúvida, um desafio aí a logística, porque o país é muito grande e ainda está expandido aí, né, com essas 5 sedes que ficam fora dos Estados Unidos.
Ô Jamil, conta pra gente uma coisa. Aí na FIFA, aí nesse anúncio, alguém falou alguma coisa sobre isso? Como isso vai ficar? Se vai ser um grupo em cada sede? Ou por enquanto só jogaram as 16 sedes e é isso?
Não, é a seguinte, Júlio. Primeiro, não anunciaram nada a não ser os nomes das sedes. Então, não sabemos quantos jogos. Bom, sabemos. Os Estados Unidos, os Estados Americanos terão, no total, 60 dos 80
60.
jogos.
E as
Né?
quartas, semis e final, né? Tudo isso vai ser
Exatamente.
nos Estados
Então,
Unidos.
basicamente, é uma Copa nos Estados Unidos, com alguns jogos no México e alguns jogos no Canadá. Essa é a Copa do Mundo. É uma Copa do Mundo americana. Isso não, eu acho que quem vier com um negócio, ah, porque são três países, não, pessoal, vamos lá, são 10 jogos no Canadá e 10 jogos no México, sabe? Não é.
Ah, o que é legal. Eu
É
gosto desses
legal,
sistemas,
mas
né?
eu digo, ali era muito mais para garantir uma candidatura única e não ter concorrência entre eles do que, de fato, precisamos três países. Não precisa três países. Nos Estados Unidos não precisa, outros vão precisar. Ninguém nunca mais na Europa vai conseguir fazer. Talvez a Alemanha vai conseguir fazer uma Copa sozinha. É, o resto ninguém mais consegue. É, essa é a verdade. 48 seleções. É lá, bom, aí o que que tem definido? Tem definido que você tem essas cidades e esse número de jogos. Agora, onde é a final, onde é a abertura, não se sabe. Como é que vai ser dividido? Tampouco foi anunciado, mas todas as sugestões de que não será por país, será por região. Então, eventualmente, Vancouver vai ficar na mesma região de algum outro time, de alguma outra cidade naquela costa oeste. Toronto vai ter jogos com Boston, eventualmente. Então, um pouco nesse esquema. E não, os jogos no Canadá. Não. Toronto a Vancouver são também 5 horas de voo.
É, sim, dois
Então,
países
não existe
diferentes.
essa possibilidade para os jogos no Canadá. Não. São jogos no time zone, né, basicamente.
Isso.
Então, essa é a
Daqui a
ideia.
pouco eu quero
Agora,
falar
como o
com o
Canadá também.
Patrick. Daqui a pouco eu quero falar com o Patrick sobre. O Jamil daqui a pouco vai ter que nos deixar. E eu quero me estender um pouquinho com o Patrick sobre a MLS. Até essas escolhas de Seattle e Kansas City, que tem a ver muito mais com a MLS, né, do que propriamente com a importância das cidades para o país, para os Estados Unidos,
Atlanta
enfim, de uma
também,
forma
Júlio.
geral. Atlanta
Atlanta
também.
também. Atlanta
É
tem um
que Atlanta
estádio
está em todas, né?
maravilhoso, novo. Mas Atlanta, na Copa de 94, não apareceu e ninguém, não era nem comentada.
É que
Lógico, tudo
ela
bem que
era a
2 anos
sede
depois
também da
ela seria a
Olimpíada.
sede olímpica, né? Mas ela tem um estádio novo, que não, nem fez parte da Olimpíada de 96, né? Que é o Mercedes-Benz Stadium, que é incrível e que tem a melhor média de público da MLS, o time de Atlanta. Então,
Olha só.
é uma torcida que é um time relativamente recente, mas que fez um impacto e por isso mereceu. Não era nenhuma discussão. Aqui, Atlanta vai. Kansas City era uma dúvida. Nashville tinha alguma força também, porque tem um time que chegou agora na MLS, mas está conseguindo ter uma boa média de público, tem uma representatividade interessante em termos culturais, mas Kansas City ganhou essa. E Seattle é a melhor história, né, nas últimas 2 décadas aí de MLS, em termos
Peraí,
de.
que você já. Peraí, Patrick, peraí que você já conta sobre Seattle, porque senão eu perco o Jamil aqui. Peraí. E até interessante, né? Porque a média de público importa? Importa, legal. Mas na Copa do Mundo vai estar tudo lotado do mesmo jeito, né? Mesmo a cidade sendo interessada, se botar lá em North Dakota, vai ter estádio lotado do mesmo jeito, porque as pessoas vão de outros lugares do mundo para assistir. Mas é bem interessante essa escolha. Jamil, quero que você fale sobre duas coisas antes de você partir. Primeiro, como esse crescimento do futebol dos Estados Unidos seja com MLS, Copa do Mundo chegando lá, como isso incomoda ou não os europeus? Eu não sei se a UEFA, por exemplo, fica incomodada ou fica interessada quando o futebol vai crescendo nos Estados Unidos. E a outra coisa, tem muito investidor americano aí na Europa, né? Vários donos de clubes na Inglaterra, e a gente ouve mais por isso, né? O cara é dono... Ah, o americano é dono do United. Ah, mas o cara também é dono do Boston Red Sox, do outro. Ah, então tá bom. Então, não importa muito a bandeirinha, né, norte-americana no cara. O que importa é que o cara é um mega empresário do esporte. Eu acho que é assim um pouco que é visto. Mas, de fato, são americanos. E agora chegou no Brasil, né? Com esse John Textor, que é um cara que tentou comprar o Benfica, não conseguiu. Veio para cá, comprou o Botafogo, com essa abertura, a nova lei aqui no Brasil. E agora comprou o Lyon. Então, conta para mim, quem é o John Textor? Quem são esses americanos? E como que os europeus estão vendo essa entrada de americanos? Se com interesse ou com algum tipo de medo?
Vamos lá, Júlio. Esse empresário, na verdade, ele não tinha nenhuma relação com futebol. Pra você ter ideia, na juventude ele era skatista. Aparentemente tinha uma certa qualidade, mas daí teve um acidente, enfim, não tinha nenhuma relação com futebol, e de repente ele também entra para o mundo digital, ganha milhões no mundo digital. Ele tem uma empresa extremamente tina, porque ele vendeu extremamente com êxito gigantesco, e aí ele sai, se não me engano era de realidade virtual, inclusive, e ele sai disso para basicamente ser um grande investidor no mundo. E ele vê o futebol como uma opção real de ganhar dinheiro. Essa é a verdade. Então ele vai lá em Bruxelas e compra o Molenbeek, que é a segunda divisão. Se vocês forem um dia... Eu já fui para o bairro de Molenbeek, eu digo para vocês, quando eu li que o Texas tinha um time em Molenbeek, Eu fui ver em outros sites para ver se era verdade, porque é, de fato, um time de bairro. Mas com qual objetivo? Obviamente, fazer aquilo ali crescer e se transformar no time de Bruxelas. Então, ele está olhando, obviamente, no futuro, não curto, curto prazo, mas para ganhar muito dinheiro. Ele vai também, como você colocou, no Benfica, não funciona. Na Inglaterra, ele tenta vários times. Inclusive, foi um dos bidders, um dos que colocou para o Chelsea, junto com outros, não conseguiu. E aí ele tem, na verdade, o Crystal Palace, que também é um time médio, pequeno, que, claro, pode ter um eventual crescimento. E aí ele vai na França e vai no tradicional. Eu comparei outro dia e ficaram bravos comigo, mas é isso. Ele vai no São Paulo da França, entendeu? No time que ganhou tudo em algum momento, e que hoje patina e não consegue encontrar um caminho de volta. Para você ter ideia, o Lyon vendeu 19% das suas ações para os investidores chineses, né? Então, não é a primeira vez que o Lyon está abrindo para um investidor estrangeiro. Mas ele vai lá e agora assume, basicamente, o time. Os europeus, a UEFA, os investidores europeus, por enquanto, olham com interesse. Mas eu não daria muito tempo até eles começarem a olhar com preocupação. Por quê? Porque você tem, eventualmente, uma situação em que esse empresário vai ter dois times na mesma competição. Hoje não. Hoje o Crystal Palace e o Lyon não estão na mesma competição.
Isso já foi tema, não foi, Jamil? Quando o Abramovich compra o Chelsea e ele tinha... Peraí, mas esse cara também não é dono do CSKA Moscou? E aí fica aquela coisa, é ou não é? Será que é? Será que não é? E aí, obviamente, cai no mesmo grupo, porque é sempre assim, né? E aí fica aquela dúvida. Se o cara tem vários clubes, isso vai eventualmente acontecer. Imagina Lyon e Botafogo disputando o Mundial de Clubes, por exemplo.
A Parmalat teve, né? Por que vocês viram? Juventude, a Parmalat teve Juventude e Palmeiras como parceiros no Brasil, lembra, nos anos 90. E isso deu polêmica também, né?
Claro, sem dúvida. Inclusive, aqui na Europa, o Red Bull, né? Que também teve de adaptar, porque não...
Sabe, e o Leipzig.
Exatamente. Aí você tem uma situação, então, que os europeus estão começando a olhar com uma certa preocupação. Um ou outro, tudo bem, mas e se nós tivermos aí uma invasão de empresários americanos? Então, é uma questão. Agora, eu queria contar uma historinha que aconteceu comigo, que vocês vão entender, porque é justamente nesse debate. Eu estava no Copacabana Palace, não hospedado, Não hospedado, infelizmente, isso não passa na, enfim, na,
Só convidado, só
não,
convidado.
nem convidado, tá fazendo portaria mesmo, entendeu? Só fazendo portaria, né? Aquele ali, você ficar na
No
porta.
jargão jornalístico, explique para os nossos amigos que estão nos ouvindo, Jamil. Eu fiz portaria, por exemplo, do castelo de sei lá o quê, Chantilly, né? Onde é que o Ronaldo casou lá e depois
Isso.
separou um mês depois?
Portaria é o seguinte, é quando você não é convidado para estar ali, mas você tem que falar com as pessoas que estão naquela
Ninguém
reunião.
quer que você esteja ali, né?
Não. Então você fica lá até a pessoa, até você cansar a pessoa fala, tá bom, eu falo com você. Aí fala lá, etc. Bom, eu estava fazendo portaria no Copacabana Palace e me agarra assim, me abraça, Julio Grondona. Ex-presidente da Federação Argentina de Futebol e o cara que tinha a chave do dinheiro da FIFA. Ninguém conta essa história. Mas ele era o presidente do Comitê de Finanças da FIFA por 100 mil anos. Né? Então, ele era o cara que basicamente controlava o dinheiro da FIFA junto com o VAR.
Tesoureiro.
É, você imagina. E aí ele ali estava conversando, só que ele vira para mim assim, vamos dar um golpe nos europeus. Opa, como é que é essa história? Ó, nós estamos na Conmebol, pensando em costurar uma aliança com a CONCACAF para fazer uma aliança estratégica. E ele falava assim: eles têm o dinheiro e nós temos o talento. Juntos, ninguém vai nos parar, né? Essa era. Ele falava tranquilo. Ele era o vice-presidente da Conmebol também, né? Então ele falava com uma perspectiva de que isso poderia acontecer. Justamente dessa aliança do hemisfério ocidental contra o poder cada vez maior da Europa. Isso desaba, obviamente, com que o Patrick conheceu muito bem, toda a história do FIFA Gate, porque era justamente todos aqueles atores que estavam envolvidos naquela costura, estão hoje ou presos, ou indiciados, ou pagando promessa, andando de joelho, enfim, tem todo tipo de punição aí na história. Mas só para completar, isso desaba. E quando isso desaba, os europeus vão imediatamente na Conmebol falar: opa, nada de fazer aliança não com os ricos do norte. Nós somos a história do futebol. Europa, América do Sul, nós somos a história do futebol. Não vem com esse negócio aí de dinheiro do novo mundo, não, porque não vai colar, temos que fazer uma aliança. E aí a Conmebol e a UEFA assinam uma aliança estratégica. E aí, com o objetivo de controlar a FIFA, etc. Aí tem toda uma outra história. Mas é muito curioso porque isso bateu na trave. Se não fosse o FBI do Sérgio Patrick, de repente a gente teria visto isso acontecer.
Jamil, é bem interessante, porque eu sempre falei isso, quero conversar sobre isso com o Patrick, que eu acho que seria realmente um grande lance. Agora, quando o Grondona fala para você o que ele falou, e a união com o CACAF e Conmebol, ele não está pensando em MLS, né? Ele está
Não.
pensando, quer dizer, ele está pensando em juntar as federações, a bandidagem toda, né? O Warner e não sei o quê, junta a bandidagem toda numa confederação só. Não é exatamente um interesse no futebol de clubes, né? De Libertadores da América, de juntar, de trazer, papapá. É de aumentar o bolo de dinheiro para eles roubarem mais. É muito mais por aí do que outra coisa.
Naquele momento é muito difícil a gente ter uma clareza do que era o objetivo, mas vale lembrar que toda a polêmica em relação aos esquemas de corrupção, elas aconteceram em Miami. As reuniões aconteceram em Miami, né? Então, mesmo da Conmebol, né? O Figueiredo, que era o presidente da Conmebol, todos aquela cúpula ali, uma cúpula que literalmente é um grupinho minúsculo de pessoas que controlavam basicamente o futebol sul-americano, aquilo ali era feito inclusive em Miami. Então, para eles era até natural. O grande pecado desses caras foi eles terem passado pelo sistema financeiro americano, não é, Patrick? Foi ali que eles erraram. Se eles tivessem continuado aqui na Suíça,
E tem
né?
levado a Copa para o Catar. Se ele não
Não,
leva a Copa para o
esse é o
Catar e a Copa
motivo.
vai para os Estados Unidos,
Esse é
ninguém.
o motivo, Júlio, mas só foram pegos porque eles usaram os bancos em Nova York, em Miami. Se eles nunca tivessem passado com essa grana pelos Estados Unidos, um abraço.
Não é só banco, viu, Jamil? Por causa do 11 de setembro, os Estados Unidos mudaram a legislação. Qualquer e-mail passando por servidor americano, portanto, um Hotmail, um Gmail, em qualquer reunião feita nos Estados Unidos, para a legislação americana, justifica que a justiça americana vá atrás dessas pessoas. Então, a partir do momento que qualquer passadinha pelos Estados Unidos, que seja um e-mail usando um servidor americano, e esses caras estão na rede da justiça americana. Então, ficou.
E esses caras não conseguem não dar uma passadinha pelos Estados Unidos, né? Afinal,
Exatamente.
né? Como é que
Alguns
eles
deles,
fazem isso?
inclusive, muitos deles tinham propriedades aqui, aí
Exato.
já estavam amplamente lambuzados de Estados Unidos, não tinha como sair dessa.
Como é que faz voo da alegria sem passar pelos Estados Unidos? Jamil, só me fala uma última coisa. Dentro da FIFA, hoje, os Estados Unidos, os americanos, têm que tipo de influência? Grande, pequeno, quase nada.
Não tem. A representação da CONCACAF ela é boa, mas ela passa por um canadense com origem italiana e pelos mexicanos. Os americanos tiveram, sim, continua tendo, claro. Não estou dizendo que não tem. Agora, eles não dominam, eles não dão as cartas. Não é o caso.
Que é o caso do COI, por exemplo, né? No
Não,
COI, os
exato.
americanos são.
Não, nem compara, não se compara, não se compara essa influência que tem os americanos, a NBC, a rede americana, inclusive tinha delegados do COI, que era bancada NBC, né, eram chamados, ou seja, você tinha de fato um poder dentro do COI que reportava não para o presidente do COI, reportava para o presidente da Federação Perdão, me fugiu. US Olympics.
Ah,
Justamente.
sim. Ah, tudo bem. O COBE americano lá, né?
Lobby americano. Ou seja, não, ali é uma coisa dividida mesmo. Na FIFA, não. Na FIFA é um ator cada vez mais importante, é um ator, sim, significativo. Em termos de dinheiro, vai ser significativo. Mas, olha, mesmo em termos de dinheiro, não vai ser muito diferente do que vai ser o Qatar, em termos de receita para a FIFA. Receita para cidades, não. Isso é outra história, vai ter muito. Mas a receita para a FIFA não vai ser muito diferente do que vai ser. Claro que vai ser, claro que vai ser mais, claro que vai ter mais grana, tudo isso vai ter. Agora, não é um game changer no sentido de, bom, agora os americanos chegaram e eles dão as cartas na FIFA. Não vai ser o caso.
Que era o que muita gente achava em 94, né? Por ali, que isso ia acontecer, isso acabou não acontecendo. Jamil, valeu! Até semana que vem.
Júlio, um abraço. Patrick, temos que marcar aquele futebol ali no campinho da PUC.
Ah, pode deixar, tá combinado.
Em
Uma honra
agosto,
falar com você. Valeu, Jamil.
em agosto, o Patrick vai tá por aqui. Obrigado,
Em
Jamil. A gente
agosto eu estou em São
continua.
Paulo.
Em agosto, o Patrick está por aqui. Patrick, isso tudo que a gente falou, né, sobre a influência dos Estados Unidos crescendo, você vê relação entre os textors da vida lá, né, os caras que compram clubes e que estão investindo, e a Copa, e a MLS? Você vê isso tudo como parte de um grande pacote ou são coisas isoladas? São coisas que estão funcionando de forma. Não, digamos assim,
Coordenada.
coordenadas, exatamente.
Né,
Não é um
exato.
grande plano para take over o futebol mundial, assim, não é esse o caso, né?
Não, apertei o botão aqui no meu laptop, estava saindo a sua voz
Tava no
da
delay.
pergunta. Não tem coordenação, que eu saiba, que a gente consiga perceber, mas claro que tudo vai para o mesmo caminho, né, que é o crescimento do futebol aqui nos Estados Unidos. Uma Copa bem-sucedida vai ser boa para a MLS, uma MLS mais forte vai ser boa para a Copa. Os investidores americanos colocando as mãos ali no futebol europeu, isso, claro, também pode trazer. Pode ser uma troca muito importante. Por exemplo, o que o John Textor fala é que ele quer levar para esses times que ele está comprando, ele quer fazer um esquema diferente do City, do grupo que tem o Manchester City, por exemplo, que tem uma pirâmide com o Manchester City no topo, e toda essa estrutura meio que serve, né, esse time que brilha globalmente, que é a grande marca, que é o Manchester City. Ele falou que ele quer fazer uma coisa diferente. Os times não vão ter essa estrutura de um lá em cima e os outros servindo, uma coisa mais
Oh,
igual,
lateralizado.
assim, que ele quer trazer gestão e tecnologia para poder. Ele acha que esses times são uma ótima oportunidade de investimento, ainda valorizados de forma baixa. Ele acha que podem render muito mais em termos de grana e que podem produzir mais se ele conseguir levar gestão, corporativa americana e a tecnologia que ele conhece muito bem. Então, essa é a promessa dele. Isso é um lado dessa história. Não vejo coordenação em tudo isso que está acontecendo, mas uma coisa que o Jamil explicou da Olimpíada, essa força americana vem de história, claro, a história, né, os Estados Unidos tem um número de medalhas de forma disparada na Olimpíada e tal, uma tradição incrível. Mas tem basicamente por que que a NBC é tão forte e por que que ela faz dos Estados Unidos uma peça tão importante, fundamental nas Olimpíadas? É por dinheiro, porque ela paga boa parte da conta com os direitos de transmissão aqui para os Estados Unidos da Olimpíada. Se isso crescer aqui nos Estados Unidos com o potencial que tem o mercado americano, não é de se desprezar a possibilidade de algo parecido acontecer para o futebol, para a FIFA, né? Porque, inclusive para outras, para ligas europeias, servindo o mercado americano quase da mesma forma que servem os seus próprios mercados. Porque não dá para comparar, né? Hoje a Premier League, ela vive muito em função do mercado americano, porque ela vende super bem na Inglaterra, mas ela vende muito bem aqui também, né? Os contratos cada vez maiores, a audiência cada vez maior, se isso continuar crescendo, como parece que vai crescer, né? E tem uma característica interessante do crescimento do futebol aqui, quando você fala de 94, Júlio, é sempre essa expectativa de um boom, e aqui o crescimento do futebol sempre foi, eles chamam de sustentável, né? Que sempre foi dentro das
Mais orgânico,
possibilidades,
assim, né?
então constante, mas não meteórico. Né? Então, não esperaria para 2026 nada meteórico, como o presidente da FIFA falou, vai ser o esporte número um do país. Para ganhar do futebol americano, não sei se nós vamos ver, talvez nossos filhos, né?
Não, não vai
Um
acontecer.
esporte passar o futebol americano. E o basquete também muito forte. Né? A NBA está num momento incrível de popularidade, gestão, é a melhor gestão para mim de uma liga no mundo inteiro. Então, para o futebol tem um caminho muito, muito bom, mas é difícil ganhar toda essa popularidade aqui. Mas se for o terceiro esporte, vamos supor que passe o beisebol, parece estar se consolidando à frente do hóquei, né? E chegue perto do basquete, do futebol americano, como o mercado para o futebol mundial, o tamanho disso, Júlio, é tão absurdo que os Estados Unidos conseguem ter uma relevância, eles vão naturalmente, como consequência, ter mais espaço dentro das decisões e da política do futebol.
Você estava falando com a gente fora do ar. Aí, nos Estados Unidos, a gente sempre ouviu, né, que as quatro grandes ligas, NFL, NBA, a MLB do beisebol e a NHL do hóquei sobre o gelo. Hoje, o Big Four de ligas já tem a MLS e não tem o hóquei, é isso?
Eu já acho que dá para considerar isso, e tem números que vão consolidando essa percepção, né? Primeiro que assim, se você tem filhos aqui nos Estados Unidos, meus filhos têm 6 anos e meio, eles vão jogar futebol. É uma coisa assim, se você perguntar para americanos, 90% chutaram uma bola na vida. Então, se você achar que isso não vai ter uma consequência, é não enxergar o que está acontecendo, né? As pessoas estão se familiarizando cada vez mais com o esporte. Nem todo mundo vai se apaixonar, você tem muita competição, mas é o caminho, claro. É a primeira exposição dessas pessoas numa idade assim, muito, muito jovem, né? 4, 5 anos. Os pais que querem os filhos praticando uma atividade física, um esporte coletivo para aprender a lidar, né, com essa história de trabalhar de forma cooperativa e tal, tudo isso o futebol tem, o futebol oferece. Então, essa pesquisa da Ampere Analysis teve entre praticantes adolescentes entre 13 e 17 anos, o futebol com 1,2 milhão contra 243 mil do hóquei, é muito mais, né?
6 vezes mais.
E em termos de fãs, essa pesquisa também já mostra o futebol à frente, 49 a 37%. Teve uma pesquisa no New York Times. Na Copa de 2014, a gente até fez um trabalho junto na época, né, sobre a popularidade do esporte aqui no futebol aqui nos Estados Unidos, porque os americanos estavam comprando ingressos adoidados para a Copa de 2014. Naquela época, no público jovem, o futebol já aparecia em algumas pesquisas como o segundo mais popular, só atrás do futebol americano. Então, aparentemente é uma questão de tempo preparar esse terreno e deixar isso naturalmente crescer. Essa evolução vem e o futebol assume uma posição muito mais destacada aqui nos Estados Unidos.
E a gente não pode esquecer que grande parte disso. Tudo bem, o futebol é o esporte mais popular do mundo por uma razão, né? Não é à toa, né? Ninguém forçou isso a acontecer. Isso aconteceu porque é de fato um esporte que a gente não vai ficar debatendo sobre isso agora, mas é um esporte que ele é muito democrático, pode ser jogado em qualquer lugar, enfim, é muito emocionante também. O pior sempre pode ganhar do melhor, em outros esportes isso é mais difícil de acontecer do que no futebol, etc, etc, etc. Agora,
número menor de pontos, né? Eu acho que isso é muito, muito importante para o futebol, né?
É. Que é o que sempre foi dito como algo negativo para a realidade americana, né? Mas é o que transforma o futebol num esporte com resultado final tão variável, né? Mas o aumento da população hispânica deve ser fundamental para isso tudo que está acontecendo, né, Patrick?
Assim, sim.
A imigração, né, a quantidade de mexicanos, de latinos que tem no futebol o seu esporte preferido e que hoje fazem. Hoje, né, hoje qualquer cidade que você vai dos Estados Unidos, as coisas estão escritas em inglês e espanhol, no aeroporto, por exemplo. Não era assim, realmente.
Sim, sim. Existe uma tendência a abraçar. Lógico que você tem uma divisão política bem forte aqui. Gente que não quer aceitar, né, essa força cultural hispânica, porque quer a coisa, né, do inglês, isso não é o meu país, né, as pessoas que não aceitam as mudanças, isso tudo que está acontecendo. Mas me parece algo realmente muito difícil de evitar, algo que a gente aqui em Miami percebe de uma maneira muito fácil, né, aqui deve ser a cidade mais bilíngue, mais latina, mais hispânica, e olha que a Califórnia tem muitas, o Arizona, né, mas aqui é uma cultura incrível, é uma coisa própria, quase que Miami as pessoas se consideram na capital da América Latina, mesmo estando fora da América Latina, estando em território americano. Tem uma coisa só que, obviamente, que não são todos, né, os latinos, tem muita gente que prefere o beisebol, você tem países que tem gente que vem de Cuba, Venezuela, Dominicana, Porto Rico, não necessariamente vai ser apaixonada pelo futebol como os mexicanos são, como os brasileiros, né? Os colombianos, por exemplo, aí argentinos, obviamente, isso é uma coisa mais natural. Mas, por exemplo, aqui em Miami tem muito venezuelano, tem uma incrível comunidade cubana. As pessoas, embora até o dono do time de futebol seja cubano, não necessariamente todos os cubanos são apaixonados por futebol, né? Normalmente muito mais ligados ao beisebol e até outras modalidades, boxe, às vezes tem um interesse
tem mais
maior.
Tem mais a ver com o México, né? Com muito mexicano e muito brasileiro, né? Que são dois.
E outros países da América Central também tem, Honduras, El Salvador, também você tem muita gente, Guatemala,
digo,
Nicarágua.
No México e no Brasil, o futebol é muito grande, e são os dois países mais populosos desses todos
Sim,
que a gente
citou. Sem dúvida.
Então,
E
obviamente,
aí.
os que cedem mais imigrantes para os Estados Unidos.
E aí, em outros lugares do país, isso tem de uma maneira muito mais forte do que aqui em Miami, mas é sem dúvida uma realidade. Uma mudança demográfica no país também aponta para uma evolução no futebol. Então, você olha assim, o talento dos jogadores hoje, já para essa Copa de 2022, você tem jogadores em alto nível no Dortmund, como o Reina, no Chelsea, como o Pulisic, não sei nem se vai ficar lá, mas é um dos bons atacantes do futebol europeu hoje. O McKennie na Juventus, o Dest no Barcelona. Os Estados Unidos nunca tiveram jogadores assim, nos principais times europeus, né? O Landon Donovan, que foi o maior jogador americano até essa geração, era um cara lá do Everton, ficava na reserva, entrava, sabe? Jogou na Premier League, mas era uma participação tímida. O Howard talvez tenha tido até mais jogos e mais tempo como titular, até por ser goleiro, os americanos têm uma tradição no gol, mas a realidade é que todas as coisas estão caminhando ao mesmo tempo, não necessariamente de forma coordenada, mas assim, o destino a gente já sabe, né? É um futebol cada vez mais popular, mais forte, valendo mais aqui nos Estados Unidos e, por consequência, os Estados Unidos valendo mais também no cenário do futebol mundial.
Quer dizer, uma seleção jovem, talvez ter ficado fora da Copa do Mundo da Rússia tenha sido muito mais acidental do que propriamente gerado um terremoto que agora vai acabar numa seleção mais forte, né? É uma coisa
O Klinsmann, que tinha sido técnico da boa campanha em 2014, né, porque os Estados Unidos saíram num grupo dificílimo, que tinha a Alemanha campeã do mundo, tinha Gana, acho que Portugal, né? Os Estados Unidos se classificam nesse grupo, vão para as quartas e aí perdem para a Bélgica, que é um dos bons times aí das últimas duas décadas, né? Tudo bem que a Bélgica destruiu os Estados Unidos e o Howard teve uma atuação histórica, era goleiro
oitavas,
americano.
Né?
Nas quartas,
Nas
se não me engano. Não, nas
quartas, a Bélgica
oitavas.
perde da Argentina,
Para a
né?
Argentina, exato,
É,
nas
nas
oitavas. Nas
oitavas.
oitavas. Foi um gol de diferença ali, foi
Mas foi uma atuação.
uma
É
bela
aquele meme
atuação.
do Howard, né? O Howard polvo, com os
Cara,
braços
ele
assim,
pegou
né?
tudo e
Negócio inacreditável.
os Estados Unidos não tiveram chance lá com o Wondolowski, quase que fazem um gol e tal. Então foi assim. Ali, assim, o Klinsmann falava: a minha projeção é que para a próxima Copa os Estados Unidos têm a chance de ficar entre os quatro melhores. Aí o time nem se classifica. Então foi muita
Uma
diferença,
ducha de
né?
água
Você
fria.
achar. E aí agora, esses caras que a gente está falando aí, ó, Pulisic, 23 anos, McKennie, 23 anos, o Gio Reyna, 19, o Tyler Adams, do Leipzig, 23 anos. Então você pode dar essa Copa e talvez mais duas para esses caras, né? E a força dos Estados Unidos não depende desse Mundial do Catar, não, né? Depois no Mundial em casa, que eles têm classificação garantida, e provavelmente pro posterior aí, pelo menos essa geração garante um bom time.
E o mundo global, o globalismo, a miscigenação, mudou a história de muitas seleções, né? Isso não é uma novidade. O Brasil desde sempre, né? No
Exato.
caso do Brasil, desde o Brasil é o que é por causa disso, né? No futebol. Mas mais recentemente a França se beneficiou muito disso. A Espanha hoje tem cada vez mais jogadores negros, de origem de leste europeu, turco, de origem turca. O Canadá, a gente está vendo chegar numa Copa do Mundo com um jogador, mais especificamente um jogador que nasceu na África, né, que é o mais famoso deles, o Alphonso Davies. Então, quer dizer, a França, já falei, a miscigenação, obviamente, vai acabar ajudando os Estados Unidos em algum momento, né? Em algum momento isso vai afetar. Agora, é muito interessante, você falou da Premier League, né? Como a Premier League é a liga, a gente fala, a Premier League é a liga mais rica do mundo, por isso que tem os melhores jogadores, os melhores times, etc. e tal. E La Liga e a Bundesliga um pouco abaixo. Mas talvez a diferença não sejam os outros mercados do mundo, né? Seja exatamente nos Estados Unidos. E aí chega numa historinha que você queria contar, como o Ted Lasso ajudou o futebol aí nos Estados Unidos.
Exatamente. Eu acho que dá para a gente fazer um paralelo, claro que cada um tem a sua história, mas com a Fórmula 1. A gente deve ter conversado sobre isso em alguma mesa de bar, em algum momento da nossa amizade, Júlio. Como é que a Fórmula 1 e o futebol não são tão grandes, ou não eram tão grandes aqui nos Estados Unidos, sendo a maior indústria do esporte do mundo, né? O que faltava? E a Fórmula 1 achou o caminho. Hoje ela pertence a um grupo americano, que é o Liberty Media. E ela achou um caminho que foi a série da Netflix, Drive to Survive, né? Como é que é o nome em português?
Aqui, putz, não sei, eu chamo de Drive to Survive também.
Que é muito bem feita.
Aqui todo mundo adora também.
Cara, assim, você não precisa ser fã de Fórmula 1 para adorar. Ela conta a história, ela te coloca dentro da intriga. Eu acho que conta até mais do que a gente tinha acesso, por exemplo, quando via só as provas, né? É um conteúdo muito bem feito e que ajudou, cara, assim. Todo mundo com quem eu converso aqui sobre esporte me fala dessa série, me fala que começou a assistir Fórmula 1. E aí você vê os números da Fórmula 1 aqui nos Estados Unidos explodiram e todos os
Explodiram.
analistas falam dessa série.
A gente
Quando
cobriu Fórmula 1 juntos várias vezes, não só uma, né? E o Patrick foi quem me convidou para ter a minha temporada de cobertura na Fórmula 1 em 2007, a
Verdade.
primeira vitória do Hamilton, um monte de coisa aconteceu naquele ano de 2007. E hoje, quando eu assisto Drive to Survive, eu falo, nossa, era a cobertura. Poderia ter sido feita de uma forma muito mais extensa ao longo dos anos, e tem uma Fórmula 1 ali que sempre foi deixada de lado ali, né? A do quarto colocado, do quinto colocado, do sexto colocado, as histórias de vida. Mas por culpa da própria Fórmula 1, que sempre foi muito fechada e se abriu aos Estados Unidos, ao Netflix, né? E no futebol aconteceu algo parecido. Quer dizer, o
Essa série
efeito
Ted
parecido.
Lasso, assim, o fato de você, por exemplo, não ter, você assistiu, não? Acho que não, né?
Eu nunca assisti, nunca assisti.
Então,
Preciso assistir.
já mostra que ainda não atingiu todo o seu potencial para mim, porque para mim é algo que naturalmente você vai gostar. Você é
Sim.
público-alvo dessa série. Ela vai além do futebol, ela começa com um comercial de Super Bowl, né, que é o grande evento da televisão e do esporte aqui nos Estados Unidos, no futebol americano. Esse cara, que é um comediante, o Jason Sudeikis, um cara ator famoso, ele faz o papel de um técnico de futebol americano e ele faz uma dança engraçada nesse comercial. Isso viraliza e tal, o comercial fica famoso, e ele cria a partir disso uma série para esse personagem, que se chama Ted Lasso, né? A série e o personagem se chamam Ted Lasso. E basicamente, esse cara, então, que é um técnico do Kansas, do futebol americano, então, se for na analogia com brasileiros, bem caipirão, bem, né, do interior dos Estados Unidos, e no sotaque, inclusive, dele, ele carrega muito nisso. Ele é contratado por um time da Premier League, mesmo sendo, né, futebol, mas coisas completamente diferentes. Ele não sabe do soccer, né? Ele não tem o conhecimento. Ele leva um amigo, um assistente que sabe e vai passando pelo processo de aprender, entender essa cultura, sendo obviamente muito rejeitado e tal. Enfim, a série é bem legal, mas esse é o começo. O que que isso faz? Cara, tá mostrando. O time é fictício, né? Só que ele joga contra os times reais da Premier League. Ele mostra a cultura de um time, que representa um bairro, numa região de Londres e tal. Daí o que aconteceu? Para a segunda temporada, a Premier League já assinou um contrato e liberou o uso de imagens, de distintivos, de uma porção de coisas. Agora a Nike já anunciou que está fazendo a camisa do time fictício, um time que não existe. E a Nike está fazendo a camisa do time. Então, olha, você vê como a coisa vai crescendo, né? Já tem uma expectativa para a terceira temporada que está para sair. E isso está fazendo também com que muita gente aqui nos Estados Unidos tenha contato com o futebol inglês. Para a Premier League, um prato cheio, né? Ela não criou isso, mas olha como a Fórmula 1, né, teve no Drive to Survive um caminho muito grande para expandir a sua base de fãs aqui nos Estados Unidos. Ted Lasso é um caminho. E até para o futuro, a criação de conteúdos que as próprias ligas possam bancar, né, possam fazer para que outras pessoas se interessem pelo produto que elas têm. Isso é muito legal.
Para a gente acabar, quero falar de mais um tema, e aí você me dá até o gancho, né? Imagina nos Estados Unidos, um país com a quantidade de produção de conteúdo que tem, os documentários, claro, tem muito dinheiro, né? Imagina a hora que eles descobrissem as histórias que o futebol sul-americano tem para serem contadas, né? Que a gente conta aqui no Brasil, muitas delas são tratadas como algo que todo mundo sabe mesmo, né? Todo mundo sabe que no estádio do Corinthians não pode usar verde. Agora, imagina isso sendo contado através de um documentário para o público norte-americano, né? Quer dizer, se você, principalmente se você tentar não folclorizar e glamorizar a violência que é isso, e sim trazer para um lado mais da paixão, enfim, do que o futebol gera. O Jamil falou do diálogo dele com Grondona, e eu sempre pensei nisso aqui. Juntar o futebol sul-americano com o norte-americano, com a MLS. Seria, na minha opinião, o único caminho possível para que um dia um Flamengo, um Palmeiras, um qualquer um, aqui, e estou falando dos mais ricos, hein, possa competir com os clubes europeus. Porque essa competição esportiva sempre existiu no século passado. Deixou de existir conforme o abismo financeiro foi se abrindo e hoje ele parece irrecuperável, né? Acho que a chance seria essa: você pegar a capacidade de gestão, de organização e, obviamente, o dinheiro dos americanos e juntar com o talento e com a paixão, com a capacidade de mobilização que o futebol tem aqui na América do Sul, no Brasil especificamente. Isso é
Eu
um
acho.
delírio ou isso é falado aí? Alguém já falou sobre isso aí? Alguém já deu essa ideia aí,
Não,
Patrick? Você tem
isso
essa ideia aí?
é conversado mais do que você imagina. Foi até
Olha aí.
uma das coisas que a gente conversou antes do papo aqui. E quando você me falou, eu te disse, né? Olha, não é uma coisa absurda aqui, né? Essa diferença eu acho que vem também de União Europeia, Lei Bosnia, né? E aí você faz os times já eram fortes, com dois, três estrangeiros, craques, né, de outros países, gente de outros países com esse nível mais alto, aí passaram a ser seleções internacionais, e aí ficou cada vez mais difícil competir com esses esquadrões, né? Essa
E
discussão, ela.
é um problema para a própria Europa, porque hoje você tem meia dúzia. Hoje o Messi sai do Barcelona e não tem quem possa comprar, porque só tem dois, três times com dinheiro suficiente para isso, né? Então, na própria Europa,
Exatamente.
esse abismo está se abrindo, mas em
Ah,
relação
e
à América do
depois,
Sul, então, nem se
foi
fala.
tanto dinheiro gasto de forma irresponsável lá por muitos times que hoje você tem uma discussão até de quem é que está pagando essa conta, né? E algo inimaginável, um time como o Barcelona, com todo o sucesso que teve nos últimos anos, viver meio apertado, você não sabe qual vai ser a capacidade de investimento. Eles sempre dão um jeito, mas é um negócio que parece meio absurdo, né? A Roma passar por dificuldade e tudo mais. Nesse caso, existe mesmo uma discussão aqui Essa é uma pergunta feita frequentemente para os principais dirigentes aqui do futebol nos Estados Unidos, né? O chefão da MLS, o comissário, como eles chamam, chama Don Garber, ele responde isso aí sempre. Por enquanto, nos últimos anos, a resposta tem sido uma ideia muito interessante, mas que não cabe no calendário, não faz parte das nossas discussões do dia a dia. Então, me parece que a hora que a grana falar mais alto, aqui nos Estados Unidos, isso vira uma explicação, uma justificativa para qualquer coisa, entendeu? Então, é muito simples. Olha, faz sentido termos financeiros, é a melhor opção para esses times, vai ser uma coisa que vai integrar com o calendário da MLS. A minha impressão é que a MLS ainda quer, ela não quer ter uma competição que esteja acima dela. A Copa dos Campeões da CONCACAF, ela não é superior à MLS na discussão do futebol doméstico aqui dos Estados Unidos. Foi legal, o Seattle acabou de ganhar, depois de os mexicanos dominarem por não sei quantos anos e tal, mas a vida do futebol aqui nos Estados Unidos é a MLS. A MLS acabou de assinar um contrato de 10 anos com a Apple TV para passar todos os jogos nessa próxima década e tal, está
Inclusive aqui
ganhando
no Brasil, se eu não me engano, acho que é no mundo inteiro, né?
uma bolada com isso, é um baita contrato, né, um baita anúncio que foi feito aí pela MLS. Então, acho que tem essa dificuldade, né? Ofuscar a MLS. A MLS sabe muito bem, porque ela não é uma entidade como a CBF, né? Ela é uma liga estruturada nos moldes do esporte americano. Os times são os donos, esse executivo, esse empresário, né? O Don Garber representa o interesse dos times. Eles sabem o que a Champions League fez com as ligas europeias, por exemplo, né? Então, eu acho que pode fazer sentido financeiramente, mas tem essa trava muito forte de a MLS querer não querer uma competição que ofusque o tamanho que ela pretende ter, né? Que ela pretende ser nos próximos anos uma competição tão relevante quanto ligas europeias importantes, por exemplo.
Quem deveria rebolar são os clubes sul-americanos, porque daqui a pouco nos Estados Unidos a MLS já está mais do que autossuficiente, já está ela vindo aqui também pegar jogador daqui,
Ah,
e
isso está acontecendo,
isso já está
você viu?
começando a acontecer. Né? O Bremer foi de São Paulo para a MLS, por exemplo.
O
Pouco joga.
Thales do Vasco está no New York
Thales,
City.
Vasco,
Você
exato.
tem uma porção de jogadores. É uma coisa silenciosa, assim como o Jamil falar. Esse negócio dos americanos vai acontecer, cara, já aconteceu. 11 dos 40 times das ligas, quer ver? Tenho esse dado aqui da Inglaterra e da Itália. Dos 40 times das primeiras divisões, 11 já têm donos americanos. No último levantamento que eu li. Então, assim, já aconteceu, né? Essa invasão já foi. E a mesma coisa com os americanos olhando, estão olhando para o mundo inteiro. Não estão mais contratando só os velhinhos da Europa que vinham com o nome fazer um período final de carreira por aqui. Estão contratando gente que faça sentido para os times, baseado na observação de scouts, né, de olheiros muito bem preparados. E que vão achando esse talento em qualquer lugar do mundo. Obviamente que os Estados Unidos têm uma força para atrair, para chamar esses talentos muito maior do que muitos países do mundo, né? Os caras vêm morar nos Estados Unidos, ganhar em dólar. Então, você tem assim uma quantidade de nacionalidades na MLS que é difícil encontrar em outra liga do mundo, né? Tem gente da América Central inteira, da África, da América do Sul, vários jogadores europeus, né? Então, é muito interessante ver como isso tem se consolidado, e logo, logo, eu acho que pela força da grana, alguns jogadores brasileiros vão começar realmente a deixar posições de destaque no futebol europeu brasileiro para jogar, aqui no, na MLS.
Não só a força da grana, vou falar isso com um certo desprezo, mas é a realidade. É a força cultural também, porque o brasileiro, o brasileiro tem muitos brasileiros, né? Não eu, mas os brasileiros têm uma coisa assim com os Estados Unidos, né? Uma coisa
Ah,
de eu
sim.
quero ser você, que é muito forte, é muito forte, né? Então, as famílias de jogadores preferem mil vezes morar lá em Orlando e levar o filho para Disney todos os dias do que morar em Roma. Nem passam lá a vida inteira em Roma sem nem ter visto o Coliseu. Enfim,
Culturalmente, acho que
culturalmente,
se sentem mais em casa morando nos
claro,
Estados Unidos
claro.
do que se sentem, explorando uma outra oportunidade em um outro lugar do mundo. Entendo
Eu
isso.
vi isso com os meus olhos, assim, a quantidade de jogadores, de famílias que vão lá compram uma mansão ou alugam uma mansão e não saem de casa ali, ficam lá assistindo TV Globo e novela e Campeonato Brasileiro e não assistem nem o campeonato que eles jogam, né?
Inclusive, você veja hoje, Júlio, tem uma comunidade de ex-jogadores brasileiros morando em Orlando, por exemplo.
Rivaldo tá lá, né?
É um destino preferencial. Cara, tem vários
Vários, né?
jogadores. Eles fazem pelada e tal.
Ficaram
Gente
ricos e
que
foram morar nos
encerrou
Estados
a
Unidos.
carreira com um bom dinheiro, né? As pessoas compraram uma casa ou se transferiram para cá para poder tocar o resto da vida e aí ter os filhos tendo a educação daqui. Vive-se, claro, com mais segurança. Tem uma porção de
Óbvio.
coisas que você consegue entender, mas realmente, em termos culturais, tem um apelo mais forte do que.
Do
E
que a Europa?
às vezes até o idioma também, né? Você vai, por exemplo, para Alemanha, você vai para a Rússia. Né? Hoje a Rússia está mais difícil por outras questões, mas você tem um bloqueio de idioma, né? Que é mais difícil de você passar do que. Se eu morar aqui nos Estados Unidos, o inglês é mais acessível. Normalmente, alguma coisa que as pessoas já têm alguma noção, dependendo da educação a que as pessoas tiveram acesso. Então, isso tem um impacto e é bem interessante para observar para os próximos anos.
De repente, se um monte de empresário americano começar a comprar um monte de clubes brasileiros, isso possa se transformar numa realidade. Mas hoje, realmente, ainda que eu ache algo muito óbvio, a primeira coisa que todo mundo fala é: imagina, como é que vai jogar domingo, nos Estados Unidos e quarta-feira contra o Juventude em Caxias do Sul, né? O cara fala assim: como é que o Flamengo vai jogar lá em Dallas pela Libertadores da América inteira? Aliás, Libertadores da América seria engraçado esse nome, né? Nos Estados Unidos. Mas, enfim.
Mas eu
E aí,
adorar,
depois.
tem tudo a ver com a alma americana.
Pois
Freedom,
é,
eles adoram,
ainda que seja outra história. E eu falo, gente, o Flamengo vai jogar contra o Tolima semana que vem, em Ibagué. Tem que pegar um avião até Bogotá e depois 5 horas de ônibus para chegar em Ibagué. Quer dizer, o problema é chegar em Miami, o problema é chegar em Nova York, o problema é esse. E outra, é óbvio que o calendário teria que mudar e você teria
Exato.
que priorizar essas competições e não jogar mais
Júlio,
o campeonato estadual e
que
por aí
tamanho
vai.
que tinha a Copa dos Campeões da Europa, que era assim que chamava, né, até o começo dos anos 90? E
Pois é.
que tamanho tem hoje a Champions League, que inclusive os caras queriam aumentar e alguns clubes tentaram criar até uma outra liga e tal. Então você vai vendo, e assim, o calendário, lógico que tem décadas, desse calendário, mas ele não é imutável. O próprio futebol brasileiro, quanta gente duvidou em 2003, 2004, faz esse negócio de pontos corridos não vai durar. Uma hora vai acabar. E já são 20 anos aí de Campeonato Brasileiro, começando ali em abril, terminando em dezembro. Hoje está consolidado. Agora, se o dinheiro e um bom projeto falarem mais alto, né, tem que ser uma combinação disso, aí a gente pode ver, sem dúvida, uma adaptação nesse calendário, né, e precisa ter. Adaptar, na verdade, o calendário é até parecido da MLS com o futebol brasileiro hoje. Temos o campeonato nacional aqui,
Calendário é a coisa
vai aí
mais
de
fácil de arrumar,
fevereiro
né?
até. Você adapta o calendário
Só querer, né?
e encaixa essa competição. Você vê que a Libertadores já faz também, né, as suas semanas ali, 2 semanas blocadas, depois uma semana de folga para você impor, para você administrar as viagens. As ligas americanas aqui. A gente está falando das distâncias para a Copa do Mundo, isso acontece no dia a dia da NBA, da NFL, da MLS, todas as grandes ligas de esporte aqui nos Estados Unidos. Esses times estão viajando toda hora. As finais da NBA agora, Boston e San Francisco, cara, é um voo pesado, entendeu? E os times faz parte da realidade. É algo normal pro esporte de um. Aqui no Brasil a gente é mais concentrado, né, Júlio? A gente tem a maior parte da população numa área ali sudeste-sul. Então, você tem algumas viagens nordeste, mas centro-oeste e norte, na primeira divisão, por exemplo, tem uma
Quase
participação
nenhuma,
menor,
né?
né? Você vai a Goiânia, e olhe lá, né? A Cuiabá hoje, né? Está na primeira divisão. Mas não é que nem aqui. Aqui você tem uma coisa muito mais espalhada, você tem as duas costas. Então, isso tudo é adaptável mesmo com o calendário aí que. Contemple tudo isso.
Muito bom. Patrick, muito obrigado por trazer todo esse conhecimento para a gente, dividir com a gente aqui no Futebol Sem Fronteiras. Muito bom falar contigo de novo, meu amigo.
Eu quero só saber o seguinte: se os meus filhos virarem alguma coisa, porque o pai é ruim, mas a mãe foi goleira quase chegou a nível universitário aí e tal, nível nacional. Se eles forem bons mesmo, tem que jogar pelo Brasil ou pelos Estados Unidos? O que que eu faço?
É, boa pergunta essa, hein? Boa pergunta, acho que pelos Estados Unidos, né? Pelo jeito ainda tem um caminho mais tranquilo de ser percorrido
Eu vou fazer o
aí, né?
seguinte, vou deixar para eles resolverem. Pronto.
Exato,
Eles
exatamente.
escolhem.
E na Season 2 do podcast Futebol Sem Fronteiras, você vai voltar para a gente falar do o item que ficou para trás aqui, que é essa relação futebol feminino com masculino, né? Que a gente sempre soube do futebol feminino nos Estados Unidos serem muito fortes, mas a gente fala de MLS, etc. E não vê uma liga feminina tão forte como a MLS, né, surge nos Estados Unidos. Quer dizer, ela é forte na universidade. Mas isso aí a gente vai ter que deixar para um outro episódio e a gente conversa mais sobre como o futebol feminino e o masculino estão conversando aí nesse mercado em expansão e crescimento nos Estados Unidos. Valeu,
Combinado. Ó,
Patricão!
eu vou só mostrar para você, ver se dá aqui para ver. Ó. Esse aqui é o começo. Essa é uma coluna que eu escrevi para a Máquina do Esporte sobre o futebol aqui nos Estados Unidos. Olha como é que eu abri. Agora vai.
Agora vai. Muito bom,
É o que eu
muito
acho
bom.
do esporte aqui. Quase que eu derrubei tudo. É o que eu acho aqui do futebol nos Estados Unidos. Grande abraço, Júlio. Grande abraço a todo mundo que acompanhou. Valeu.
Que bom que você está aí no lugar certo e espero que as coisas, o crescimento do MLS e do futebol aí te ajude também, como a tantos amigos nossos de profissão que estão aí morando na Flórida, morando em outros lugares dos Estados Unidos. Valeu, Patrick. Obrigado para todo mundo que nos acompanhou no Futebol Sem
Valeu.
Fronteiras número 54. A gente volta na semana que vem. Tchau, tchau.
Futebol Sem Fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol.
Uau.